por favor.
Ah, pois não. Pois não. Eu sou Luiz Fernando Passos, eu sou o gerente da área de backhaul e atendimento a clientes da Telebrás. Bom, eu vou começar um pouquinho, Márcio, contextualizando a situação da Telebrás, o que ela foi no passado e qual é o papel que ela desempenha hoje. A Telebrás, na verdade, foi fundada em 1972, dentro ainda de um modelo estatal de telecomunicações. Ela era a empresa reguladora, era a gestora das 27 operadoras estatais que existiam em cada estado brasileiro. Ela era reguladora e normatizadora dessas 27 empresas. Com a privatização, em 1998, a Telebrás deixou de exercer a sua função, porque as empresas estaduais foram privatizadas e, por conta dessa privatização, cada empresa passou a exercer, a ser gerida de acordo com as suas regras, com as regras que os seus acionistas acabavam impondo, e, por conta disso, a Telebrás ficou congelada, de 1998 até 2010. Seus funcionários migraram para a Anatel, basicamente, que estava sendo recém-criada em 98, que é a agência nacional que regula, então, o novo modelo privado de telecomunicações do país. O decreto 7175 de 2010, que instituiu o Programa Nacional de Banda Larga, o famoso PNBL, acabou recriando a Telebrás. A Telebrás, então, passou a ser a empresa que iria instrumentalizar esse Programa Nacional de Banda Larga. A empresa que iria executar esse programa, em última análise. Então, esse decreto instituiu o PNBL e definiu que cabia à Telebrás implementar a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, apoiar e suportar políticas públicas em banda larga, além de prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, estados, Distrito Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos. Embora todas essas atribuições dadas à Telebrás, a atribuição principal é fazer com que acontecesse o desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga. E, num segundo plano, prover o atendimento preferencial dos órgãos da administração federal em termos de telecomunicações. Bom, vamos então falar um pouquinho do Programa Nacional de Banda Larga. O Programa Nacional de Banda Larga, ele se baseia em três pilares: o pilar da cobertura, o pilar da redução de preço e o pilar do aumento de velocidade. Quais são os objetivos, então, que a Telebrás tem? A Telebrás tem o objetivo de aumentar a velocidade média da banda larga no país, diminuir o preço da banda larga, aumentar a penetração dos serviços e até áreas onde as empresas de telecomunicações comercialmente não têm interesse, ampliar o serviço de governo eletrônico, promover a competição entre as empresas, aumentar a oferta do produto do serviço de banda larga, aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade brasileira. A Telebrás tem uma particularidade: ela nasceu com a atribuição e com a definição de que a sua rede seria construída preferencialmente com empresas nacionais. Então, a gente imagina que justamente aí reside a oportunidade para que o software livre tenha um crescimento e uma expansão dentro do país por conta desse incentivo que a Telebrás vai dar à empresa nacional, mas sem deixar de lado a exigência de qualidade, de competitividade, de produtos com excelência no seu desempenho. Por conta disso, a gente acha que o software livre é uma forma de dar qualidade e dar competitividade a esses produtos. Dentro do pilar ampliação de cobertura, nós pretendemos a melhoria da infraestrutura de banda larga com a utilização das fibras óticas da União, A Telebrás está montando a sua rede, está montando seu backbone, utilizando já algumas fibras óticas e algumas infraestruturas que empresas de energia já construíram para atender as suas necessidades, empresas de energia, empresas de processamento de dados, como Chesf, Furnas, Petrobras, em âmbito estadual, a própria Procergs é uma parceira da Telebrás aqui no Rio Grande do Sul, a CE também é uma parceira. Então, existe uma troca existe um acordo de cooperação com essas empresas, e a Telebrás, então, se utiliza de alguma infraestrutura deles e, em troca, dá serviços, constrói o seu backbone e dá serviços em troca para essas empresas. Dentro da política de produtiva e tecnológica, a Telebrás, como eu disse anteriormente, tem um princípio que é a tecnologia preferencialmente nacional, o desenvolvimento da indústria nacional de equipamentos de telecomunicações, o incentivo à inovação e ao empreendedorismo. Nós achamos que isso tudo está linkado, está ligado à demanda que a Telebrás está fazendo por equipamentos, porque eu vou dar uma ideia para ti daqui um pouquinho da dimensão e do tamanho dessa rede. Então, você vai ver que para construir uma rede e para construir algumas outras situações que a Telebrás pretende montar, a necessidade de equipamentos de rede, de elementos de rede, é muito grande. A redução do preço de banda larga. A Telebrás pretende aumentar a competição no setor, porque imediatamente após a chegada da Telebrás em algum município onde as empresas comerciais não chegam, não tinham interesse comercial em chegar, elas acabam indo atrás, buscando algum tipo de compartilhamento de infraestrutura com a Telebrás, ou até mesmo aí construindo a sua infraestrutura própria. Porque elas veem que a chegada da Telebrás indica que ali existe um mercado potencial, existem clientes para que ela possa explorar. E fazer com que, através do aumento da competição, acabe ocorrendo a redução de preço do acesso em banda larga. Dentro da inovação tecnológica, como eu disse, nós pretendemos criar uma rede moderna, com tecnologia de ponta, um backbone de altíssima velocidade e qualidade. E nós pretendemos evitar investimentos em tecnologias que gerem ou tenham algum tipo de legado. Ou seja, as redes têm que se encerrar nelas próprias. Se eu precisar fazer alguma expansão e algum fornecedor que ganhe a concorrência dessa expansão não seja compatível com a rede que eu tenho na planta, isso já tem que ser previsto anteriormente e esse tipo de fornecedor, o anterior, não me serve. Entendeu? Próximo. Ações da Telebrás. O que nós estamos fazendo, então, para ampliar a cobertura, por exemplo? Nós estamos construindo uma rede terrestre em áreas de pouca oferta, principalmente na região norte do país. Porque as questões de infraestrutura na região norte são muito complicadas, a gente tem uma dificuldade enorme para chegar até lá, o investimento é muito grande, mas nós estamos fazendo isso para justamente naquela região baratear o custo da banda larga, que é em última análise o que a gente quer fazer. Nós estamos construindo um satélite geoestacionário, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, buscando a queda de preço. Nós estamos construindo cabos submarinos internacionais, ligando o Brasil à África, à Europa e aos Estados Unidos, para fazer com que, se a banda IP aqui no Brasil não cair de preço, a gente possa comprar essa banda diretamente do exterior e trazer para cá, porque a gente sabe que o provedor nacional paga, em média, 40% a mais do que o provedor americano, por exemplo, pela compra de uma banda IP. E aumento de velocidade, nós estamos, como eu disse, construindo uma rede terrestre de alta capacidade e cabo submarino internacional. Próximo. Como é que é o modelo de negócio da Telebrás? A rede da Telebrás se estrutura dessa forma. Nós estamos construindo um backbone nacional, ligado às estações de atendimento, que são os pontos de presença em cada um dos municípios que nós pretendemos atingir, via ligação via rádio, normalmente. Quase que 90% dessas ligações são feitas via rádio, a ligação do backbone à nossa estação de atendimento. eventualmente, onde a infraestrutura permite, onde as distâncias permitem, via fibra ótica. O acesso à última milha, que é a ligação, então, do nosso ponto de presença até o cliente final, invariavelmente também é feito via rádio. Então, são esses três níveis de construção da nossa rede. Um backbone, o backhaul, que é a ligação do backbone até a sede dos municípios, e em nível local, a infraestrutura de acesso, que normalmente é feita via rádio ou fibra ótica, que é o acesso entre a nossa rede e o cliente final. Próximo. Aqui a gente tem uma ideia do backbone terrestre da Telebrás e como ele está estruturado hoje. Qual é a capilaridade dele hoje, em junho de 2013. Nós temos uma área de cobertura atualmente de 885 municípios e 269 municípios já atendidos comercialmente, ou seja, municípios onde nós já temos clientes sendo atendidos. Isso em junho de 2013. Nós começamos a construção dessa rede em 2011, que é aquele trecho em laranja que vai de Campinas até o Amapá, que é uma coluna vertebral aqui do país. Em 2012, nós formamos esse trecho em azul, que basicamente atende o centro-oeste e a região norte, a nordeste, aliás, até por conta do atendimento que nós tínhamos que fazer por força de obrigações governamentais com a Copa das Confederações. Então, você pode ver que esse trecho em azul, ele basicamente atende a região onde foram feitos os jogos da Copa das Confederações. Em 2014, a gente está implantando esse trecho em vermelho, basicamente chegando no sul e atingindo a região norte. Justamente também aí para atender as obrigações relativas à Copa do Mundo 2014. Vamos chegar aqui em Porto Alegre, em Curitiba, estamos indo para Cuiabá, que é uma sede também da Copa do Mundo, Manaus, e chegando até Belém do Pará. Nós temos ainda previsto um projeto de interligação dos 12 países da Unasul, que é a União dos Países das Nações Sul-Americanas, ligando o Uruguai até a Venezuela. Próximo. As projeções da nossa rede para 2015. Nós pretendemos atingir as 27 capitais, cobrir 4.283 municípios, construir 322 estações e ter um backbone ótico de aproximadamente 30.800 quilômetros de fibra, com essa cobertura que a gente está mostrando aqui. Próximo. Para o final de 2015, nós estamos construindo um satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas do governo federal. Esse satélite vai trabalhar em banda X para as comunicações envolvendo o Ministério da Defesa e banda KA para comunicações. Lançamento previsto para final de 2015. Ele vai dar cobertura, o footprint dele em todo o território nacional. Ele vai ser uma complementação da rede da Telebrás e vai viabilizar o atendimento de mais 2 mil municípios que não estariam cobertos, então, pela rede terrestre da Telebrás. E a gente está apostando muito nesse projeto como uma alternativa de transferência de tecnologia, já que nós somos parceiros da Embraer nesse projeto. E ele foi instituído a partir desse decreto 7769 de 2012, que aí dispõe de como vai ser feita a gestão, o planejamento e a construção desse satélite. Próximo. Aqui foi o que eu falei, a ideia da construção de três ligações através de cabo submarino, ligando Fortaleza, no Ceará, é onde nós vamos construir um data center, interligando o Brasil com os Estados Unidos, com Portugal, a Europa, e com Angola na África. Justamente para baratear os custos das comunicações internacionais, e também pretendemos, através disso, baratear o custo da banda IP aqui no país. Próximo. Esse é o anel ótico que eu comentei, que também será... Nós já iniciamos a construção dele, já estamos interligados com o Uruguai. Agora, através de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, vamos interconectar com a Argentina. E aí vamos subindo, vamos Chile, Colômbia, Venezuela... Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, até chegar no, justamente no ponto final, que é a Venezuela. Esses anéis vão ser duplos, esses anéis óticos vão ser duplos, vão ter duas saídas no caso, para evitar o caso de algum rompimento, algum acidente. E o objetivo desses anéis é baratear o custo das comunicações aqui na América do Sul. Vamos demandar menos saídas através das rotas transoceânicas, que são de parceiros e de fornecedores americanos, basicamente, e europeus, que é por onde cursa todas as comunicações que envolvem os países da América do Sul. E a gente pretende, então, criar um backbone que faça com que as comunicações cursem através dele, entre esses vários países, e acabem, em última análise, barateando o custo também. Próximo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, então, das oportunidades do software livre na Telebrás. O que eu quis mostrar anteriormente é como a nossa rede pode demandar serviços e produtos, a dimensão que essa rede tem, a robustez que ela é, o tamanho que esses projetos têm. E aí vocês imaginem o quanto a gente vai precisar de elemento de rede, de equipamentos de comunicação de dados, equipamentos de transmissão, para suportar todos esses projetos. E aí é que a gente imagina que o software livre possa entrar e, através das suas funcionalidades e das suas características intrínsecas, principalmente no que diz respeito à competitividade, ou seja, tornar os equipamentos mais baratos, ele pode. A gente entende que a Telebrás vai ser um agente alavancador disso. Próximo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho. Eu dividi as oportunidades do software livre em dois momentos. O software livre para utilização da própria Telebrás. O que é que nós usamos na empresa em termos de software livre? O core business da empresa é sustentado por soluções de licença livre e código aberto. Nós usamos OpenOffice, usamos ferramentas de gerenciamento de projeto com software livre. Então, o ambiente operacional da empresa é permeado por software livre. Alguns são usados sem necessidade de customização nenhuma, e outros a gente contrata, então, algumas empresas para fazer algum tipo de customização para atender as nossas necessidades. Recentemente, nós criamos um sistema integrado de monitoramento, execução e controle, que a gente chama de CIMEC. Esse sistema vai acompanhar toda a implantação do backbone da Telebrás. E ele é um software livre, público e brasileiro. A customização foi apenas, como eu disse anteriormente, contratada para fazer algumas adequações ao negócio. Mas ele é um software que, inclusive, o governo federal, a Casa Civil, se utiliza para acompanhar o andamento das obras que a Telebrás vem executando, para acompanhar cronogramas, para acompanhar a evolução da rede. Esse é um software feito em PHP e extremamente útil para nós lá. Bom, algumas oportunidades, algumas situações que a Telebrás, como uma empresa que, desde a sua refundação, tem apenas 2 anos, e a Telebrás não era uma operadora de telecomunicações, as operadoras tradicionais, ela já tem desenvolvido o seu OSS, que são os sistemas de gerenciamento operacional da planta, já tem o seu BSS desenvolvido, que são o seu CRM, que é o seu sistema de billing. A Telebrás não tem nada disso. E a gente enxerga que isso seria uma ótima oportunidade para que desenvolvedores e utilizadores de software livre possam ofertar algum tipo de solução para a Telebrás. Isso é uma coisa que vai ser contratado ainda, nós não temos, a nossa rede ainda está começando, e por conta disso nós precisamos desses dois modelos de sistemas, que nós não temos e vamos precisar. Algumas oportunidades que a gente enxerga para os provedores de acesso, utilizando o software livre. Sistemas de billing, sistemas de integração de plataformas web. Uma inovação talvez seria sistemas de billing que possibilitem o home entre provedores. É uma coisa que a gente enxerga que seria uma oportunidade de mercado. E algumas oportunidades que, para a própria Telebrás, a Telebrás enxerga que, se quiser se tornar ainda mais competitiva no mercado, ela tem que entrar no segmento de computação em nuvem e enxerga também que o segmento de computação em nuvem anda de braços dados com as soluções de software livre, sistemas de segurança de rede, sistemas de proteção de rede, são oportunidades que a Telebrás imagina propiciar para o mercado para fazer com que soluções desse tipo, estimular que soluções de software livre acabem aparecendo. Aqui nós vamos falar um pouquinho das oportunidades que a Telebrás está fomentando nos seus fornecedores. Dentro da linha de atingir diferentes segmentos de mercado, de fazer com que a banda larga se espalhe pelo país efetivamente, atinja novos mercados, nós precisamos ter equipamentos competitivos, nós precisamos concorrer em pé de igualdade com as operadoras tradicionais. E para isso, nós precisamos desenvolver produtos que entreguem cada vez mais banda por um menor preço. Existem soluções de mercado hoje, equipamentos padrão EFM, que um fornecedor em particular da Telebrás já desenvolveu, cujo firmware foi todo implementado via distribuição Linux, por exemplo. Esse equipamento entrega na última milha soluções para até 10 gigabits de velocidade. Então, nós estamos falando de equipamentos robustos dentro da linha de que eles irão atender aquilo que a Telebrás se propõe, alta velocidade e custo baixo. Próximo. Alguns equipamentos que estão na planta da Telebrás, que hoje já usam Linux embarcado, switches e roteadores, equipamentos de rádio acesso, switches dos anéis metropolitanos que nós estamos construindo nas capitais, equipamentos DWDM que já estão na nossa planta, que fazem parte do nosso backbone nacional. Aqui é um outro exemplo de os fornecedores estão gradativamente migrando de plataformas de gerência, que antigamente eram baseadas em Windows. Hoje estão migrando rapidamente para plataformas baseadas em Linux e apontando que só nessa solução de gerência nós estamos falando de uma redução de 15% no custo final utilizando o software livre. O software livre hoje ele permeia todo, não apenas, ele não é apenas o software embarcado nos equipamentos, ele permeia toda a produção do equipamento. Nós temos vários softwares que os fornecedores nacionais estão utilizando, que a indústria nacional está utilizando, como o Eclipse, que é um ambiente de desenvolvimento integrado Java, o GIT, que é um controle de versão distribuído, as distribuições Linux tradicionais, o Mantis, que é um sistema de gestão de defeito, o Tweak, que é um software que permite desenvolver documentação, o SVN, utilizado no desenvolvimento de software para controlar as diferentes versões de código-fonte, Zebra, que é um sistema operacional que está cada vez mais se aproximando do iOS da Cisco. Enfim, nós entendemos que o software livre hoje já faz parte do dia a dia da indústria nacional. E aí, os tradicionais pontos positivos e negativos que a gente enxerga com a utilização do software livre. A reutilização de componentes, suportes a múltiplas arquiteturas, fonte aberta e vários protocolos de rede implementados, são totalmente livres de pagamento de royalties, custo zero de licenciamento, liberdade para se modificar, alterar e melhorar o código. A utilização de software livre, isso sim, eu entendo que seja a grande oportunidade para a utilização do software livre dentro da indústria, que é a redução isso são dados de fabricante, a redução de até 40% do custo associado desses produtos. Isso vai fazer com que o produto nacional possa competir em determinadas situações muito fortemente com os produtos estrangeiros, e a Telebrás, como compradora preferencial de produtos nacionais, vai fazer com que essa indústria se desenvolva cada vez mais. Nós acreditamos que estamos direcionando os fornecedores nacionais para um caminho sem volta, inclusive para a exportação de equipamentos com qualidade, com robustos, confiáveis, equipamentos que realmente podem competir em pé de igualdade com grandes fornecedores estrangeiros. alguns pontos negativos que os fabricantes ainda reclamam da utilização de software livre é que algumas RFCs não são plenamente implementadas, principalmente no que diz respeito ao protocolo de rede. Existem ainda muitas opções de versões. Os protocolos são desenvolvidos muitas vezes em ambiente acadêmico e ainda não tão direcionados para fins comerciais. E alguns recursos de hardware nem sempre explorados em profundidade. É isso, pessoal. Eu queria aqui comentar qual foi o princípio dessa apresentação. É dizer, mostrar para vocês que a Telebrás, com a demanda, com as redes que tem, com os objetivos que tem para atingir, vai demandar muito do mercado nacional, muito. E por conta dessa demanda, a gente acha que o software livre é um caminho sem volta. Não tem como atender essa demanda que a Telebrás, por exemplo, vai promover sem estar competitivo dentro do mercado. E competição no mercado, competitividade no mercado, significa basicamente o quê? Significa equipamento de qualidade e preço. E por conta disso, o software livre é um caminho sem volta. A gente acha que as oportunidades estão aí, os desenvolvedores têm que se apresentar, os empreendedores têm que se apresentar, porque as oportunidades estão abertas. E a Telebrás está aí para ajudar a todos. A Telebrás é uma empresa pública, é uma empresa que tem os seus canais de comunicação. Aqui estão os meus contatos. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma sugestão, enxerguem alguma oportunidade, por favor, a gente está disponível para auxiliar e para encaminhar da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado.